Olá, amigos do
Alô.
Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, olhando para as negociações do mercado do boi. A semana aí ela tem dois momentos importantes, um de retomada das compras e me parece que agora a gente está chegando no momento em que, com as escalas restabelecidas, os frigoríficos estão esperando para ver o que que vai acontecer, principalmente em relação à demanda. A gente vai conversar agora com o Breno Oliveira, da Socopa Corretora, que já está conosco por telefone. Seja bem-vindo, Breno, obrigado pela participação. Que momento é esse? O que que os frigoríficos estão esperando e como é que está a comercialização nesse momento, Breno?
Bom dia, Alexandre. Bom dia aí ao ouvinte de Notícias Agrícolas, aos produtores de todo o Brasil. Passar um panorama do que eu estou vendo nessa semana, tá? O mercado como um todo financeiro está passando por umas volatilidades absurdas, efeito dessa crise do coronavírus, que é a maior crise da história do mundo moderno. Então, gera inúmeras incertezas, tá? Fica cada dia mais claro na minha cabeça, que eu já falei em algumas entrevistas para trás aqui, que nós estamos dentro de um ciclo pecuário, mostra que nós temos um estoque de gado bem menor, de gado pronto. Isso mostra na evolução das escalas, os abates um pouco reduzidos, e no meio dessas turbulências todas, passando para a turbulência de janeiro, agora a turbulência do coronavírus, tentam recuar em o preço do boi e acaba que não tem sucesso e tem que voltar na casa dos R$ 200. Agora, com o câmbio nesse patamar de 5,25 e 30, está dando uma sustentação extraordinária para exportação, tá? Mercado China bem aquecido, China retomando toda a sua atividade, saudade de indústria lá, essa semana já veio bem acima do esperado. E a gente tem que pensar o seguinte: a China está passando por um problema caótico, que é a peste suína. A FAO está atualizando semanalmente os números dela. Mostra que a peste suína está lastrando dentro da Ásia. Então, nós temos uma crise de proteína no mundo, isso é fato. E quem que tem para repor essa proteína no mundo é o Brasil. E a China, desde dezembro até agora, estava retraída nas compras, ou seja, eles comeram esse estoque de carne. Então, vieram, semana passada, tiraram bastante pedido. Tem notícias aí que o frigorífico já vendeu 60% de 60 dias de produção para a China, tanto que em São Paulo, onde nós temos 9 plantas frigoríficas habilitadas para a China, quem faz China hoje é um negócio de R$ 205, entendeu? Então, esse boi, eu acho que é o boi que vai ditar as regras da pecuária. Aí vai ter dois mercados, vai ter o mercado do boi China e do boi não China, que é o mercado interno. Mas só que nessa época do ano que nós estamos passando, que é a época de safra, de capim, esse boi China, que é um boi mais novo, é difícil de encontrar ele, porque quem que tem um boi numa era nova dessa tratado no pasto? Então, ele cada vez mais escasseado. E com esse dólar nesse preço, a margem frigorífica fica muito interessante. Essas unidades vão bancar essa retração do mercado interno, que vai ser inevitável. A gente vai passar por um momento aí que Brasil parado, sei que fica esse mês de abril inteiro nesse lockdown aí. Vamos ter um quadro recessivo, um quadro de desemprego e diminuição de consumo. Isso é óbvio, isso não tem como não ter no mundo, né? Mas só que, por outro lado, nós temos estoque um pouco menor. Então, eu vejo o boi trabalhando nessa casa de 200. Um pouco mais para frente, pode ter uma piora, uma oferta um pouquinho maior e tal, mas não vejo acontecer muitas coisas, porque esse dólar e exportação vai dar um pouco de sustentação no mercado.
Quando você fala dessa sustentação do boi de 200 aí, e que mais para frente a gente não sabe o que vai acontecer, tá se referindo a que exatamente? A um consumo interno em queda em função da economia?
Uma retração desse consumo interno aí, por conta dessa crise do coronavírus, gera um pouco de incerteza no consumo, né? Porque vamos ter um ano de desemprego elevado e tal, mas eu não acredito também. Você vê a Bolsa trabalhando nos meses futuros aí, outubro de 180, mais de R$ 175, você está falando de um boi de 33 dólares. É um boi mais barato do mundo. Boi mais barato. Enfim, o resto do mundo trabalha com boi de 55. Eu já tive notícia essa semana. E frigorífico já começou, já tiraram o pedido para os Estados Unidos também. Ou seja, as margens estão interessantes, né? para a gente repor proteína no mundo. A Austrália vem com problema de seca, problema de abastecimento lá. O boi lá subiu 40% em 6 meses. Ou seja, eu acho que a pecuária, como o pessoal da agricultura, soja e milho, está passando numa boa fase aí por conta desse câmbio, eu acho que a pecuária também vai acabar segurando as pontas nesse momento de crise.
Então, você vê aí dois fatores importantes que podem interferir nesse mercado, que é a questão da volta da China comprando e comprando com agressividade aí, e uma continuidade da oferta restrita, porque a gente está vivendo um ciclo de baixa nos preços. Esses dois fatores juntos...
O ciclo pecuário de matança exorbitante matriz no ano 2018-2019. Nós matamos 51%, então mostra o ciclo pecuário. Nós temos um estoque menor de gado pronto. E a China, esse ano, ela tem um déficit de proteína de 25% a 30% referente ao ano de 2019. Por que isso? Porque ano passado, até o meio do ano, eles ainda estavam matando as matrizes com peste suína e ela servia para consumo. Agora não tem essa mercadoria lá, entendeu? Então ele tem um buraco lá de 25% a 30% menor. Março agora a exportação já tem uma retomada, exportando 125 mil toneladas, porque voltaram na segunda quinzena. Eu espero que agora abril aí projeta alguma coisa em torno de 140, 150 mil toneladas. Então é acompanhando o dia a dia aí, mas... que eu falei, o mundo está volátil, né? Todas as incertezas são muito grandes, porque ninguém hoje nunca viveu o que nós estamos vivendo no mundo, né? Então, mas só notícias boas aí, só notícias do petróleo, que o Trump está tentando um acordo entre Putin e o príncipe da Arábia Saudita, diminuir a produção, isso vai dando uma acalmada na volatilidade do mundo. E acaba que as coisas melhoram para todo mundo.
Mas então esses dois fatores juntos, na sua opinião, podem minimizar um impacto de uma queda muito significativa da demanda interna, Breno?
Sim, eu acho que sim.
É óbvio que a gente ainda não tem essa queda sendo registrada, mas os mercados, eles já trabalham com essa possibilidade?
De quê? O futuro está trabalhando com um desafio grande pela incerteza que vai gerar o desemprego, as coisas, entendeu? Por isso que a curva do boi futuro está com um desafio grande, porque essa crise está gerando uma incerteza muito grande do que vai ser o mercado de trabalho para isso.
Hoje, por exemplo, a gente está olhando o mercado futuro e está vendo aí uma pressão negativa, né, sobre as cotações. Em função dessa incerteza?
Exatamente, em função da incerteza que está gerando no mundo, né? Não é só no Brasil, o mundo inteiro está com um o pé no freio aí, com certeza do que vai gerar economicamente, recessão que vai vir, desemprego, com certeza vamos ter alguma queda de consumo. Mas como eu falei, por outro lado, temos um estoque menor e uma demanda adjacente vindo da Ásia. Isso pode dar uma equilibrada nas coisas.
Ok. Hoje, nesse momento, você vê negócios de R$200 como referência em São Paulo, é isso?
200. Chegou a sair negócio até de 205, 200, 205 ao mercado.
Tá, e o boi China tem também remunerando aí.
É o boi China, né? Uhum. É o boi China que é esses valores. O boi do mercado interno, eles tenta comprar com 5, 6 reais de deságio.
A menos, né? Tá. Muito bem, então tá a gente joia? Tem essa... Como?
Tá joia?
Ok, a gente tem essa condição de mercado, então, para ser analisada. Eu agradeço a participação do Breno Oliveira, lá da Socopa Corretora, o Breno que está de olho aí nas movimentações e está, nesse momento, operando aí o mercado futuro, principalmente, um dia de negócios em queda. Daqui a pouquinho a gente vai ver essas quedas sendo registradas, verificadas, mas como o Breno explicou, em função dessa incerteza em relação à demanda futura. Obrigado, viu, Breno, pela sua participação e volte sempre.
Eu que agradeço a atenção. Um bom dia.
Até a próxima.
Bom dia a todos. Um abraço.
Tchau, valeu. Tchau. Breno Oliveira, Socopa Corretora, analisando o mercado do boi. Na análise do Breno, a gente tem dois fatores que ajudam a minimizar um impacto aí que poderia ter uma redução da demanda interna caso a crise econômica em função do coronavírus, em função da quarentena, em função do isolamento venha a se agravar. Ele relata como fatores aí a volta da China, né, que vem comprando com agressividade. Ele já apurou aí que tem frigoríficos que vendem para a China, obviamente, com 60 dias de produção já comprometidas pela China, pela compra da China. E esses animais já começam a ter um valor diferenciado no mercado. São animais que não têm em excesso nesse momento, em função da condição, né? São animais de pasto e, portanto, são animais mais velhos. Mas, enfim, quem tem lotes que atendam esse perfil de 30 meses, até 30 meses, cerca de 4 dentes, está sendo remunerado melhor aí nesse momento pelo mercado. Daqui a pouco a gente volta. Antes disso, deixa eu mostrar para vocês como estão os negócios lá na B3. O mercado está trabalhando de forma negativa, com uma pressão bastante grande aí sobre a cotação do boi. No abril, R$188,00, uma queda de 2,1%. E para o maio, R$172,00, uma queda de 3,79%. Um dia de bastante queda, portanto, para os negócios com o boi gordo lá na B3. O indicador CPEA fechou ontem a R$203,00, uma ligeira queda, pequenininha queda aí de 0,07%. Esses são os números do mercado, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques para você. Continue com a gente.